Com a palavra, ministro Aloysio Mercadante.
Bom, agradecer a qualidade das intervenções. Tem muita matéria para a gente refletir, incorporar. Isso aqui é um diálogo. E nós não temos todas as respostas acabadas. Viemos aqui também para aprender e incorporar. Mas eu queria responder algumas questões que são essenciais. Primeiro, senador Cássio Lima, agradecer aí também a elegância da forma de tratamento, mas dizer, em relação à Pronatec, quais são os dados desse ano? Nós já temos 100 mil matrículas realizadas no Bolsa Formação, já está em andamento. Temos 75 mil vagas disponibilizadas no ETEC, que é aquele ensino à distância para o ensino profissionalizado. Temos um acordo com o Sistema S de 500 mil vagas para esse ano, já está disponibilizada no sistema. E temos uma expansão da rede federal em andamento, que serão 562 unidades que estão sendo expandidas. E temos, a partir de março agora, o FIES Empresa. Eu quero reforçar isso. Nós estamos dando uma linha de financiamento para as empresas, 3,4% de juros ao ano, sem correção monetária, para a formação tecnológica, profissional, educacional dos seus trabalhadores. Então, é também um instrumento que a gente acredita que vai ter um impacto muito grande no processo. De qualquer forma, temos grande interesse em parceria com os estados. Eu estou indo na reunião do Conced dia 7 e 8 no Rio Grande do Norte. Um dos temas seguramente será esse. Agora, a parceria com a rede estadual para novas vagas. Certo? Porque nós temos uma meta a alcançar. Quer dizer, nós queremos fazer parceria, assegurados serão disponibilizadas novas vagas no sistema. Em relação às entidades comunitárias ou privadas, elas podem se credenciar e serão certificadas pelos institutos federais. Então, eu recomendo você entrar em contato. Institutos federais. Eles já estão fazendo esse trabalho em campo, analisando, certificando. Você mencionou uma escola de excelência, seguramente será credenciado e poderá ofertar sempre na visão de novas vagas. Em relação aos dados do Enem, as informações que nós temos, eu pedi para fazer um levantamento da Paraíba pelo CIMEC agora, porque nós temos lá um sistema informatizado, de qualquer forma, eu vou aprofundar isso amanhã e entregarei já as informações. Mas a avaliação que a CESU me deu agora é que na Paraíba 94% dos matriculados são da Paraíba, o que é uma taxa excepcional, 6% de fora do sistema. De qualquer forma, vamos levantar esse dado, CPF, CPF, porque tem... vamos checar.
Refiro aos cursos que têm naturalmente as melhores avaliações.
Os cursos de medicina, a informação que nós tivemos foi do reitor da Paraíba. O pessoal aqui é pronta atendimento. A avaliação do reitor é que não houve distorção na questão do acesso. Alguns estados, Ceará, senador Inácio, aumentou a participação do estado com o SISU. Nós tínhamos, 2010 e 2011, 40% de fora do Ceará, agora só 20%. Então, de qualquer forma, senador Cássio, eu acho que essa é uma matéria relevante. Né? Não vamos ter uma resposta rápida, vamos analisar com transparência, vamos avaliar se tem distorções e, se tiver, nós vamos ter que atuar. Porque é evidente que todo o esforço da política educacional é reduzir as assimetrias regionais. O Nordeste tinha, 10 anos atrás, 1,9% do sistema de pós-graduação do país. Hoje tem 10%. Mas o Nordeste tem 27% da população. E só tem 13% do PIB. Logo, o esforço de desconcentração e descentralização tem que se acelerar. Toda a rede de FET, de universidades, todo esse trabalho tem sido feito nessa direção. E não só desconcentrar, mas desconcentrar com qualidade, laboratórios, infraestrutura, porque senão você não compete. Quando você analisa a CAPES e vê as instituições nível 7 e nível 6, você vai ver uma concentração brutal no Sudeste e no Sul. De vez em quando no Centro-Oeste e raramente no Norte e no Nordeste. Isso não pode continuar no Brasil. Então, o esforço tem que ser esse mesmo, e o Senado é o Pacto Federativo, é um tema absolutamente relevante. As informações que nós temos até o momento não vão nessa direção. Em relação às vagas públicas, eu tenho toda a simpatia por esse modelo. Por sinal, tinha um projeto que era esse, chegar a 50% escalonadamente ao longo dos anos. Como ministro, nós estamos abertos a propostas de a gente aumentar a participação das escolas públicas na rede pública. Porque esse é um tema absolutamente relevante para a gente motivar e dar qualidade ao sistema público, que é a disputa pelo acesso por ter um projeto de futuro. Então, o ProUni foi uma solução muito criativa e inteligente para a rede privada. O ReUni ampliou, dobrou o número de vagas disponibilizadas no sistema. Nós podemos aprimorar. Em relação à questão do piso, o debate do piso tem uma certa similitude com o debate do salário mínimo. Nós ficamos durante muitos anos engessados com a tese que, se nós aumentássemos o salário mínimo, nós teríamos uma desestruturação do sistema das administrações municipais. A história mostrou que era possível aumentar o salário mínimo e que é fundamental aumentar o salário mínimo para distribuir renda e criar um mercado interno e consumo de massa. Nós injetamos esse ano 27 bilhões de reais a mais no sistema, na economia, pelo consumo popular desses segmentos. Como a crise, o Brasil não consegue criar para fora, estamos crescendo para dentro. Agora, é inegável que há um problema de acompanhamento de alguns estados. Alguns estados por problema de carreira. Os estados que não fizeram a reforma na carreira têm dificuldades. 4 estados têm dificuldade, dos 27. A carreira docente. E a relação entre previdência, passivo previdenciário e futuro. Você tem estados, por exemplo, que mais metade da folha é previdência social. Então, não é um problema do piso, é um problema mais profundo da gestão do Estado que tem que ser enfrentada no âmbito do Estado para equacionar essa questão. E o sistema é todo contaminado. Qualquer você puxa aqui, você leva para lá, você inviabiliza. Mas não é um quadro nacional o problema do piso. Mas reconheço que, especialmente para municípios, os menores municípios, é um problema. E um problema que nós temos que discutir. Agora, essa discussão não pode significar abandonar a ideia de um piso que cresça progressivamente e sustentadamente. Evidente que no ritmo que seja sustentável. Mas tem que ter uma perspectiva de progresso. Porque, senão, a médio prazo, nós não teremos educação de qualidade nesse país. Não teremos. Se o professor não for uma carreira motivada em termos de remuneração e de valor, ele não vai para a docência, ele vai fazer qualquer outra coisa, mas os melhores profissionais não irão para a sala de aula. Então, se o Brasil não resolver isso, não adianta eu falar em educação de qualidade. Então, vamos enfrentar o problema e não... Por que eu levantei o tema dos royalties? Porque eu vi ontem, por exemplo, a demanda alterar o piso e aprovar os royalties. Por que, independente nessa direção, a gente não junta uma coisa com outra? Vamos viabilizar o piso e vamos fazer uma política para os royalties que, eu estou falando pelo menos 30%, sendo bastante realista. Pelo menos 30%. Se for, nós temos Estados, Município e União, quer dizer, vai ser um esforço nacional, um pacto nacional para os recursos do pré-sal, respeitados os Estados produtores, porque você não pode desequilibrar o sistema, né? Porque como o ICMS não é cobrado na origem, os estados são compensados que produzem petróleo pelo ICMS. Tem que ter um entendimento federativo. Mas simplesmente aprovar a lei como está, nós vamos pulverizar esses recursos. É um equívoco histórico. O petróleo vai acabar. Qual é o Brasil pós-petróleo? O que aconteceu no Amapá, senador Randolfo, depois da Serra do Navio que acabou o manganês? O que ficou lá? Ficou um buraco. Quer dizer, o que nós vamos ter no futuro quando o pré-sal acabar, porque ele não é renovável? Os nossos netos, o que terão? Que Brasil terão? Ou nós vamos nos acomodar por 10, 20 anos com uma riqueza excepcional que nós vamos pulverizar gastando, como muitos municípios hoje já gastam indevidamente pelo exagero de repasse de recursos, ou nós vamos ter um projeto coletivo de nação de longo prazo? Então, eu acho que o projeto de longo prazo, os royalties, é para pensar o Brasil sem pré-sal. E o Brasil sem pré-sal só se sustentará com o país envolvido se tiver educação, ciência e tecnologia. Então, acho que é um grande momento para a gente juntar as duas coisas e fazer um debate, eu diria, avançado sobre esse tema. Por último, senador Cássio, e nós não estamos, seguramente, o nosso objetivo não é nos acomodar em relação a essa questão, não. É ser parceiro dos estados e municípios para encontrar soluções. Agora, é difícil encontrar um critério de repasse da União, nessa questão. Por quê? Vou pegar o caso de São Paulo, que eu conheço bem. Você pegar um município como São Caetano, é um município 100% urbano. Você pegar Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Piracaia, são municípios predominantemente ou quase predominantemente rurais. O prefeito, onde é rural, tem o custo do transporte do aluno. No urbano não tem. Eu vou repassar como essa questão. Nós vimos no município, por lá no MEC, por exemplo, viu? Nós vimos no MEC, por exemplo, cidades que têm uma média de 8 alunos por sala de aula. 8. E outras que têm 35. Então, o que tem 8, eu vou repassar com que critério? Estou citando exemplos concretos que nós estamos vivendo. Então, quando a gente senta para discutir os critérios, 7 estados do Nordeste e 2 do Norte teriam direito ao repasse adicional, e tudo que nós repassarmos, eu tenho que tirar de alguém para dar para lá. E essa o PIB é uma referência para o superávit comercial, é uma referência, era para a DRU, pode ser para a educação, é um debate que o Senado vai fazer, o país vai fazer. Agora, tem uma discussão que nós precisamos fazer com transparência. Quer dizer, quando eu falo, nós vamos dobrar a participação da educação no PIB, hoje significaria de 5 para 10, eu vou colocar 85 bilhões de reais a mais no orçamento da educação. Como ministro da Educação, é tudo que eu imaginaria de avanço para o país. Agora, tem uma discussão a ser feita. Da onde eu vou tirar os 5% do PIB? Porque é uma conta que fecha. O PIB não vai ter dois PIB, nós vamos ter um PIB. Eu vou tirar daqui e colocar lá. Então, essa discussão da estratégia, como é que vai ser construída, quanto tempo nós precisamos, como é que faz uma coisa sustentável, que não fique no papel, que seja viável historicamente, é uma discussão fundamental para a gente fazer, os mecanismos concretos de financiamento. Eu, particularmente hoje, quer dizer, a proposta inicial do Executivo era 7% do PIB, a proposta do relator é 8% sobre o PIB, sobre o gasto total, enfim, tem aí um debate que o Congresso vai fazer, mas é mais fácil nós chegarmos no entendimento sobre o repasse do pré-sal, que é uma receita que ainda não está, do que nós repactuarmos aquilo que já existe. Então, se nós fizermos um grande acordo internacional de uma receita que não existe, mas existirá de forma expressiva, nós poderemos dar um salto de qualidade, tensionando menos o pacto federativo do que se nós formos na outra direção e a relação entre as prioridades do setor público, saúde, educação, segurança, etc. Então, eu acho que nós temos que... Agora, em qualquer cenário, a educação tem que ser prioridade estratégica. Tem que ser a prioridade estratégica. Porque esse é o ponto mais decisivo para o Brasil dar o salto de qualidade que eu acho que acredito que nós estamos prontos para dar. Em relação ao senador Suplicy, nós vamos analisar, já falei com o secretário Paim ontem, dessa possibilidade de usar essa metodologia de aprendizado. O MEC não impõe metodologia de aprendizado, nós respeitamos as opções que cada prefeitura, que é o Pacto Federativo, com as suas limitações e as suas virtudes. Quer dizer, nós temos a Constituição, define qual é a relação de complementariedade e cooperação entre município, Estado e União. O MEC cabe financiar, assessorar tecnicamente, estabelecer programas, fazer parcerias, acatar adesões voluntárias, mas nós não impomos método de aprendizado. Então, o fato dessa metodologia, ela pode ser oferecida, sim, à rede, mas depende da adesão voluntária que os prefeitos e todos os demais possam vir a fazer. Em relação à Zona Leste, eu tive uma audiência com o governador Alckmin e o secretário da Educação há 15 dias atrás. Discutimos vários temas de interesse de parceria. A nossa disposição é uma relação verdadeiramente republicana com todos os partidos e todos os estados, independente de qualquer outra questão. O papel desse ministério é esse e será trabalhado nessa direção, como foi no Ministério de Ciência e Tecnologia. E falamos também da possibilidade do projeto do antigo Juquiri, que era o maior centro. Chegamos a ter 40 mil doentes, pacientes mentais sendo acolhidos ou mal acolhidos naquelas condições, de poder transformar num centro universitário. É um patrimônio complexo, é do Estado, está deteriorado, tem que ter uma série de providências tomadas. Só é viável se houver uma parceria entre o Estado e a União. De qualquer forma, é uma área muito carente na periferia de São Paulo. É uma possibilidade, tratamos disso também, como estamos aguardando agora um estudo do governo do Estado. Em relação à educação básica, senadora Lides, eu acho que a prioridade é fundamental que o Brasil olhe primeiro a educação como um sistema orgânico. Por isso que eu fiz questão de falar de todo o sistema. Quer dizer, é um equívoco imaginar que se a gente cuidar só daquilo e não tratar da pós-graduação, do pós-doutorado, da graduação, nós vamos dar um salto. Não, nós temos que estar no Ciências Sem Fronteira, pondo os melhores das melhores universidades do mundo e querendo internacionalizar e ter universidade de classe mundial, o Brasil precisa ter universidade no ranking das melhores universidades do mundo, nós já temos condições para isso, e, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar as prioridades. A alfabetização na idade certa, eu acho que é uma das prioridades desse país. Quando a gente vê que tem estados que um terço das crianças não aprende a ler e escrever até 8 anos de idade, qual é o futuro da educação desse estado? Está absolutamente comprometida. A defasagem da série começa ali. O abandono vai vir depois da manhã. E o custo de reverter isso é muito maior do que o custo de atacar esse problema na origem, que é dar toda prioridade e olhar esses 200 mil profissionais que fazem a alfabetização dessas crianças com absoluta prioridade para o país. Porque se ele tiver as primeiras contas, os princípios da matemática na mão, e aprender a ler e escrever, você dá as duas ferramentas que ele vai poder andar no sistema e em tudo que diz respeito à vida da sociedade contemporânea. Sem uma dessas ferramentas, ele não tem como avançar no sistema. Então, nós precisamos cuidar de uma forma orgânica, mas eleger prioridades. A alfabetização na idade certa é uma das prioridades que nós estamos definindo, e a valorização e a formação dos professores. Senadora Kátia, a outra prioridade que eu falei na minha apresentação é o campo no Brasil. Nós estamos com o Pronacampo pronto para ser lançado, eu detalhei aqui as diretrizes fundamentais, porque nós, no campo nós produzimos, somos a segunda melhor agricultura do mundo, o país que mais aumenta o excedente agrícola do planeta, exportável, e, no entanto, nós não temos para a população do campo a atenção que a educação deveria e deverá dar. E se nós não cuidarmos disso, esses jovens, só 15% dos jovens do campo estão no ensino médio. O imaginário dele, a novela da televisão, tudo aquilo que ele recebe dia a dia, é a cidade. E a escola ia com o material didático da cidade para ele. Se nós não vincularmos as raízes do campo, a paixão pela terra, pelo cultivo, a cultura local, as tradições, os... se isso não for incorporado na escola, ele ter o amor pela terra, essa urbanização, nós vamos num padrão americano. 2% da população está no campo e é a maior agricultura. É uma possibilidade, mas não é, seguramente não é a melhor caminho para o Brasil, é só olhar os grandes centros urbanos. Então, o Pronacampo prevê construção de escolas, inclusive com alojamento para professor e aluno. A senhora conhece o projeto. Prevê uma formação especializada, os saberes da terra, material didático específico, já está todo sendo encaminhado, apoio ao transporte, proíbe fechamento de escola rural sem aprovação do Conselho Educacional, porque nós tivemos mais de 30 mil escolas fechadas nos últimos anos no Brasil, no campo, porque é evidente, a situação financeira é difícil, é muito mais fácil fazer o aluno andar mais 100 quilômetros e reduzir o custo do transporte do que eu resolver o problema que está lá. E não se resolve sem que a União seja parceiro nesse esforço. Então, nós seremos parceiro, acho que o programa está muito bem desenhado e nós vamos dar grande empenho. Em relação ao Mais Educação, a LDB estabelece que a escola integral é 30% a mais de jornada. Então, nós temos uma regra institucional que nós estamos contemplando. Agora, eu acho o tema que a senhora propôs muito importante. Quer dizer, nas escolas rurais, onde o acesso é tão difícil e não é possível, por exemplo, a permanência a tempo integral do aluno, porque nós temos, inclusive, os alojamentos. Mas tem escola que está a 200 quilômetros, vai de barco. Então, nós vamos ter lá soluções diversas. Eu acho que mereceria um estudo essa questão. Porque eu concordo integralmente. Quer dizer, uma criança que pega uma estrada de terra comendo poeira uma hora e meia para poder chegar numa escola e depois voltar de noite e tratar com a outra que vai a pé até a escola, essa é só a disparidade do Brasil. Eu acho que a gente não pode ter a mesma resposta às situações. Então, eu concordo, vamos analisar como é que nós podemos fazer e seguramente a gente encontrará uma solução. A ideia das escolas comunitárias, de escolas de alternância, também é um modelo que está previsto. Nós estamos acompanhando, temos várias experiências do Brasil. Inclusive, nós queremos também levar uma parte disso para a escola urbana. Eu falei aqui, nós estamos pegando o PIBID, a nossa bolsa de que a CAPES, o professor Jorge Guimarães, a Cláudia estão tratando. São 45 mil alunos de licenciatura que vão receber essa bolsa esse ano e vão fazer estágio na escola e vão visitar os alunos em casa, especialmente os alunos com maior dificuldade de aprendizagem. Fortalecer o acompanhamento pedagógico, para ele começar a carreira dele aonde tem mais dificuldade. É onde ele vai ter mais sensibilidade social, entender o universo dessas crianças. Como é que está numa favela, como é que está em casa, a falta de condições de fazer a lição de casa, enfim. Então, a formação do professor não é só universitária, ler o texto, fazer a prova, não. Ele tem que ter a vivência educacional, ele tem que estar fazendo essa experiência concreta do aprendizado no processo. E o Escola Sem Fronteira também é um programa que a gente pretende dar bolsa de estudo para professores, para conhecer as melhores experiências no Brasil e fora do Brasil, motivando, alimentando. Em relação ao empreendedorismo, eu acho que é uma excelente recomendação. Toda a nossa visão do ensino médio é que ele precisa ser um ensino médio inovador. Uma parte dos jovens estão abandonando a escola porque ela não está atraente. E a outra porque o mercado de trabalho está aquecido. E a outra porque ele não aprendeu nem a ler e escrever, quando ele chega lá ele já não consegue mais acompanhar. Então, uma das razões do ensino médio inovador é criar uma educação mais interativa, mais motivadora e com esse espírito novo dessa geração. Por isso, o tablet e o nosso projetor digital para o ensino médio, para levar esse universo da internet para a sala de aula, para gerar um ensino mais interativo, para tentar criar essa motivação profissional, tanto no campo quanto na cidade. E, pai, queria que o presidente Requião falou, muda a cor para ter segurança, tanto no tablet quanto no projetor, vamos botar uma cor bem uma daquela que choca na hora que o sujeito olha, quer dizer, para garantir que aquilo é o material da escola e todo mundo sabe que é da escola. É tão feio que só vai para a escola, né? Ou tão alegre, melhor, que só vai para a escola. Mas o preto, além de ser uma coisa meio para baixo, é um o sujeito rouba um negócio desse e ninguém repara. Mas se for uma cor tipo verde e limão, um negócio bem... né? Laranja. No Paraná era laranja, né? Laranja. A gente podia mudar a cor para garantir, já o sujeito saiu na rua, você já sabe que aquele tablet ali é um tablet de escola. Né? Pode pensar aí. Hein? Não, o seu é porque você está fazendo campanha com ele, vermelho e tal, né? Já está com a bandeira, falta só a estrelinha. Mas, de qualquer forma, a gente podia pensar uma cor bem destacada aí para o processo. Em relação ao empreendedorismo, também nós estamos absolutamente de acordo que deve ser um grande incentivo, especialmente no Pronatec, motivar esses jovens a pensar no plano de negócio, a pensar em soluções, agricultura familiar, pequenos negócios, empresas, criar essa cultura junto com incubadoras, parques tecnológicos, para poder realmente dar amparo e possibilidade deles se viabilizarem na economia.